Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando os diferentes estágios das lavouras nas mais diversas regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para Darcinópolis, no estado do Tocantins, para conversar com o Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo em Darcinópolis e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Marcílio. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer compartilhar.
Marcílio, como que estão sendo desenrolados os trabalhos de colheita da soja aí na região de Darcinópolis? Em que porcentagem das áreas esse trabalho já avançou até o momento?
A colheita agora ela já está andando melhor, né? No início de colheita aí, que foi pro início de fevereiro, a gente teve muita chuva, né? Então, os trabalhos foram mais lentos, né? Apesar de que a região é um pouco mais tardia essa atividade. No modo geral, hoje a região está com em torno de metade, 40, 50% das áreas colhidas, né?
E até o momento, que tipo de produtividade o produtor tem encontrado? Está sendo uma produtividade bastante variada por aí, né?
Produtividade tem para todos os gostos, né? A gente tem relatos aí de 40 sacas a 50 a 60 sacas, né? Então, a gente tem bastante variação nessa produtividade aí ao longo da região, né?
Como que o clima atuou, durante todo esse ciclo da soja até o momento? Deu uma prejudicada no desenvolvimento das plantas?
O clima foi bem significativo nessa safra, né? A gente teve um período de estiagem em dezembro e depois janeiro voltou a dar alguns dias de sol também. Então, quem plantou cedo sofreu no enchimento de grão da primeira área, quem plantou depois, esse segundo período de estiagem pegou no desenvolvimento vegetativo, né? Então, aparentemente só segurou o porte de planta, né? Mas o clima foi dessa maneira. A gente teve dois períodos de estiagem aí, o primeiro mais significativo, o segundo nem tanto, em período, né, de escassez de chuva, mas afetou a produtividade sim na região, com certeza.
Então, aquela produtividade que a gente teve por aí na safra passada, né, perto daí das 60 sacas, 62 por hectare, provavelmente não vai se repetir nesse ano.
Ah, com certeza. Essa produtividade a região não vai atingir. Teve quedas de 5 a 10, alguns casos até isolados de uma maior queda na produtividade, né? Então, teve produtores que optaram por materiais precoces, ciclo muito rápido, iniciaram o plantio cedo. Esse material pegou bem no enchimento de grão, aquele período primeiro de estiagem, né? Então, como são materiais muito rápido, a perca é mais significativa, né? Então, esses materiais que ficaram aí na casa de 40 a 50 sacas por hectare, enquanto que outros materiais de ciclo mais médio, um pouco mais longo, sentiram menos, né? Mas teve mesmo assim uma redução, um pouco menor, mas teve uma redução.
E Marcílio, como que foi a questão da sanidade das lavouras para essa safra? Teve muito problema com doenças, com pragas durante o ciclo da soja em Darcinópolis?
Esse ano, assim, a gente analisar pelo ciclo todo da soja, foi um ano meio seco, né? Então, foi um ano de muita chuva. As chuvas foram pegar agora no final, praticamente próximo à colheita, né? Então, a gente teve um ano bem seco. A gente não teve problema de doença, que é o normal da região, né? A gente não tem a doença como um incômodo para nós, né? Claro, isso falando do produtor que sempre faz o manejo antecipado, utiliza os produtos preventivamente, não teve problema nenhum de doença no ciclo da soja.
E como que estão as previsões de clima daqui para frente, até aí o final dessa colheita, que deve ser ali no mês de abril, né? Há previsões de mais chuvas que possam continuar atrapalhando esses trabalhos, ou daqui para frente a colheita deve seguir normalmente até o final?
Eu acredito que daqui para frente a colheita deve seguir mais tranquila, né? A gente já observou uma redução nas precipitações. Né? O fevereiro estava com muita chuva prolongada, chovia de noite, chovia de dia, passava o dia inteiro nublado, chuviscando, né? Agora a gente já começou a observar que chove com frequência, mas tem um tempo aberto entre uma chuva e outra, às vezes chove à noite, tem um dia de sol. E pelo que a gente tem acompanhado as previsões, esse mês de março é para continuar dessa forma, né? Tendo chuvas, mas mais regulares, não tão estendida, com períodos longos de precipitação e nem nebulosidade, né?
E, Marcílio, no momento, o mercado para venda dessa soja em Dercinópolis, ele consegue ter possibilidades de negociações para os produtores ou ele segue travado com o produtor aguardando um desenvolvimento até para ter certeza de quanta soja ele vai conseguir colher?
Tem alguns produtores que já têm algum trabalho de pré-fixação, né? Então, claro que de uma parte, ele nunca faz compromisso total, justamente pela essa incerteza do que virá, né? Hoje o mercado está, vamos dizer assim, está horrível, né? Preço de soja está muito, muito baixo do que a gente precisa, na verdade. Então, o produtor está fazendo negócios somente o que ele tem que cumprir agora, né? De contratos que ele tem a cumprir, de pagamentos que ele tem no momento, ele está fazendo as fixações, mas do contrário, ele está segurando para aguardar alguma melhora aí.
Então, num cenário, né, que já tinha custos de produção mais altos para essa safra, agora uma queda na produtividade somada a esses preços que não remuneram o produtor na hora da venda, um cenário bastante complicado para fechar contas nessa safra, né?
Com certeza, né? São dois pontos, três pontos que prejudicaram muito o produtor esse ano, pelo menos na região, né? Um foi um custo de, principalmente, fertilizante mais alto. Outro foi a redução de produtividade e agora a questão de mercado, né? O preço tá bem abaixo do que esperávamos, né?
E um cenário desse, né, de dificuldade para fechar a conta para o produtor pode levar a menos investimentos nas próximas safras? Você faz essa análise para o produtor aí de Dercinópolis?
Tem produtor que sim, né? Tem produtor que, infelizmente, ele não tem, às vezes, um caixa, alguma condição para se prolongar um investimento, né? Então, tem produtor que o faturamento dele é o que ele está colhendo agora, né? E se ele está num cenário ruim, ele vai ter que cortar alguma coisa para poder seguir, senão ele não consegue prosseguir para a próxima safra, né? Mas a gente está na próxima safra para ver as condições de como que vai estar. Às vezes a gente tem uma previsão de clima melhor, ou até mesmo mercado, né? Então, isso tudo pode se reverter também se chegar no início da próxima safra e o produtor, vamos dizer que ele consiga fazer um custo mais reduzido para a próxima safra. Vamos dizer que apareça alguns negócios com preços mais satisfatórios e também alguma previsão de clima mais normal para a região. Aí, com certeza, se o produtor vê essas condições favoráveis a ele, ele vai optar por um investimento um pouco melhor, né? Mas isso tudo depende. A princípio, partindo pelo que está acontecendo, é bem provável que ele tenha algum problema de caixa para fazer algum investimento na próxima safra.
E conforme a colheita da soja vai avançando, que tipo de estratégia o produtor da região vai adotando? Ele aposta numa cultura de safrinha, com milho safrinha, ele opta por plantas de cobertura? Como que tem sido aí esses trabalhos pós-colheita da soja em Dercinópolis?
As primeiras áreas que saíram numa janela mais propícia para a segunda safra foram plantadas de milho safrinha, né? A segunda safra. Essas áreas já foram todas plantadas, o milho já está se desenvolvendo bem, né? E posterior a esse período, o produtor está optando por uma forrageira, né? Uma braquiária, fazendo cobertura, um milho, algo nesse sentido, alguns preparos de solo com descompactação. Então, após esse período de milho que já se encerrou, o produtor está optando por algo que garanta uma melhor segurança para a próxima safra, né? Que é o que a gente está vendo que está trazendo mais benefício para a região. é o melhor cuidado do solo para a cobertura, uma matéria orgânica, uma correção, que isso que está mantendo ou evitando que a gente tenha uma queda nas produtividades.
E, Marcílio, da última vez que a gente conversou com o presidente da ProSoja de Tocantins, né, o Maurício Buffon, ele trouxe uma preocupação com relação ao aumento de ICMS para as negociações, para os fretes, que deixaria mais caro todo esse serviço aí do produtor rural. Houve algum desdobramento nessa questão? Como que está sendo feito essa questão toda aí no estado?
Pelo menos até onde eu tenho informações, continua do mesmo jeito, né? Esse aí está sendo um ponto muito crucial para o produtor, né? Então, tanto a gente na entrega de produto, quando a gente vai fazer os embates de soja, a gente está sendo penalizado por esse frete, quanto na compra também de insumos, né? Então, a gente tinha só um exemplo, a gente tinha no passado um custo de 80 a 100 reais uma tonelada de adubo de Porto de São Luís para cá. Hoje, essa safra passada, a gente teve de 160 até 220 só de frete. Então, você vê que teve casos de quase triplicou o custo do...
E, Marcílio, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que lição pode ficar para o produtor aí de Darcinópolis diante, né, desse ano tão complicado com problemas climáticos? Fica alguma lição para ele que ele pode tirar para as próximas safras? Alô, Marcílio? Bom, a gente perdeu o contato aqui com o Marcílio quando, já no final da nossa entrevista, que ele contava aqui para a gente como que foi toda essa safra de soja lá na região de Darcinópolis, de Tocantins, já se encaminhando para a metade da colheita. Parece que a gente conseguiu retomar o contato. Marcílio, você me ouve?
Sim, agora sim.
Sim, Marcílio, para a gente encerrar a nossa conversa, que tipo de lição fica para o produtor rural diante desse ano tão complicado, né, com problemas climáticos, essa dificuldade na venda da soja? Existe alguma lição que ele pode tirar até para se prevenir para anos futuros?
Eu vou bater na mesma tecla que eu falei da última vez. Produtor, cuide melhor do seu solo. A gente está tendo esse resultado, nessa safra a gente já está vendo isso real. Onde teve melhores investimentos em solo, descompactação, correções, proteção de solo, com palhadas, não importa de cultura, mas com palhadas boas, a gente está tendo redução da produtividade, mas está menor, né? Então, a gente está tendo uma quebra bem menor em relação a áreas que não foi feito nenhum tipo de manejo para proteção do solo, para preservação desse solo. Essas áreas já estão tendo uma queda mais expressiva. E negocie bem seu produto, né? Você, quando você for comprar, fique muito atento, negocie, pechinche para você controlar seu custo o mais baixo possível e na venda também faça o mesmo. Negocie, pechinche para você conseguir o melhor valor agregado ao seu produto, tanto trabalho que ele deu e tanto risco que correu durante esses 4 meses de campo, né? Então é isso que a gente deixa de mensagem para que todo produtor siga esses parâmetros e faça o seu trabalho de campo da melhor maneira possível, e eu acredito que com isso ele vai ter sucesso, com certeza.
Tá certo, então, Marcílio. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí em Darcinópolis, no Tocantins. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Ok, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a vocês também um bom trabalho e a todos os produtores do Brasil.
Bom, esse o Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo lá em Darcinópolis, no estado do Tocantins, conversou com a gente para traçar um panorama do andamento da safra de soja lá nessa região do Tocantins. Até o momento, entre 40% e 50% dessa safra de soja já colhida na região, e os produtores encontrando produtividades bastante variadas, desde 40, 50 sacas até 50, 60. A certeza até o momento é que a produtividade média média alcançada na safra passada, que ficou ali perto das 60, 62 sacas, dificilmente vai ser repetida nesse ano. A expectativa é de uma queda em torno de 5 a 10% até o final da colheita, que deve avançar até o início do mês de abril, lá na região de Darcinópolis. O Marcílio também destacando as dificuldades do produtor para fazer a venda dessa produção, os preços que não remuneram o produtor da melhor maneira e deixam ele apreensivo com relação ao fechamento das contas para essa safra, que já teve um custo de produção mais alto, agora enfrentando ali problemas de queda na produtividade e baixos preços para venda. Diante de todo esse cenário, o Marcílio, que é engenheiro agrônomo lá em Darcinópolis, aconselhando o produtor rural a investir mais no seu solo, a cuidar da qualificação do seu solo, porque em anos como esse, como a gente teve déficit climático em várias regiões do país, quem investiu mais no solo, quem cuidou mais do seu solo, obteve resultados melhores do que aqueles que cuidaram um pouco do seu solo e perderam mais devido a essas dificuldades climáticas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.